Pessoal, eu sou Catiuxa Barcelos, mas pode me chamar de Cati. Vai se chegando, vai ficando confortável, porque esse aqui é o Clube do Audiobook. O podcast é onde a gente conversa sobre coisas legais, com pessoas legais e celebra a nossa paixão por histórias. E hoje a gente vai falar com o Daniel Lameira, que trabalha no mercado editorial desde 2007, que é atualmente o cofundador da Antofágica e diretor criativo da Aleph, e que é uma pessoa apaixonada por histórias e pelas maneiras novas que essas histórias podem ser contadas. O que me leva a uma dica muito valiosa que eu tenho pra dar pra vocês aqui, que é, se vocês estão escutando o Clube do Audiobook, é porque vocês curtem podcasts. E se vocês curtem podcasts, vocês certamente vão curtir audiobooks. É uma experiência bem similar a essa aqui, você tá só escutando alguém te falar uma coisa que pode ser aquele livro que você tá deixando aí pra ler há um tempão. Eu adoro escutar audiobooks, adoro inclusive ler enquanto estou escutando audiobooks, adoro escutar audiobooks enquanto eu estou dirigindo, lavando a louça, arrumando o cabelo, me maquiando, tudo isso enquanto eu tiro da fila tudo que eu queria ler, aprender, enfim, realmente é uma dica, como eu falei, valiosíssima. E na conversa de hoje, a gente citou vários audiobooks que eu acho que são dicas excelentes pra vocês que vão se empolgar aqui também com o que eu e o Daniel conversamos. Por exemplo, quando a gente cita histórias que são contadas em podcasts e acaba falando sobre A Mulher da Casa Abandonada, do Chico Felitti, outras dicas maravilhosas de histórias que também são contadas pelo Chico Felitti são Mulher Maravilha, que conta a história da Elke Maravilha, que a gente também cita por aqui, além de Rainhas da Noite, e esses dois títulos estão disponíveis na Storytel. Um outro título que também tá disponível na Storytel, e hoje eu só vou indicar exclusivos maravilhosos aqui, é Como Ser um Rockstar, da Mariana Mafra, que é uma das minhas grandes paixões, uma das minhas indicações mais fáceis, assim, que eu indico pra todo mundo, eu sou apaixonada por essa história. Se vocês curtem uma discussão entre duas gerações sobre tudo que acontece ali nos anos 90 e adoraram essa época, ou são fascinados por essa época, indicação facílima. E a melhor parte é que, além dessas dicas, vocês também têm acesso a todo o catálogo disponível na Storytel, incluindo os lançamentos recentes, tipo 2001 Odisseia no Espaço, incluindo todos os livros da Nerd Books, incluindo tudo de Agatha Christie, de Harry Potter. É o jeito certo de desafogar aí essa lista de próximas leituras que parece não ter fim. E a melhor parte é que vocês têm 30 dias grátis no nosso link pra testar a Storytel, e eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas eu adoro escutar audiobooks. E esses 30 dias que você vai testar, qualquer coisa, você pode cancelar a qualquer momento, tá de boa. Mas eu acho que vocês também vão acabar se apaixonando. E o nosso link é story.tel/clubedoaudiobook. E Storytel se escreve Storytel. Só com um L no final, beleza? Então vamos lá para a conversa com o Daniel, que acabou me deixando super empolgada para um monte de outros projetos e um monte de outras maneiras de consumir histórias. Eu tenho certeza que vocês também vão sair dessa conversa assim. Daniel!
Olá!
Tudo bem? Como é que você tá em época de Bienal, em que está todo mundo enlouquecido?
É, eu tô ótimo, tô ansioso pra ir pra Bienal, vou na semana, nos próximos dias aí, mas eu adoro Bienal, um dos eventos que eu acho mais maneiros, porque fala com os leitores mais apaixonados, sabe? Leitores, vai muito à escola, eu adoro aquele evento, gosto mais do que até... O pessoal ama Flip, né? Ama os eventos mais cabeçudos, assim. Mas a Bienal é meu preferido. É onde a gente vê o leitor real, assim. É muito maneiro.
É legal conviver com o pessoal, né? Porque eu acho que dá um frescor também, assim, na noção das pessoas que estão muito afogadas nessa parte de mercado editorial e tudo mais. Você vê a galera, eu acho que dá um entusiasmo a mais, né?
É, eu acho que pra quem tá no mercado com um propósito que eu... gosto de acreditar que é um bom propósito, né? De realmente tocar os leitores, de... Eu acho que quando você chega ali é muito emocionante mesmo. É, eu trabalhei em livraria há muitos anos. Foi o melhor... acho um dos melhores trabalhos que eu tive, assim. É, era muito legal de ver a reação de cada leitor. E hoje, trabalhando como editor, às vezes você não tem isso, né? Eu fico vendo ali... Hoje a gente divulgou a capa do Pequeno Príncipe. Eu fico vendo as reações no Telegram, etc. Mas não é a mesma coisa de que, né, do que ver...
Não é presencial. Porque a galera não grava react de capa de livro, que é uma pena.
É, olha aí, fica a dica.
Poxa, estão perdendo a oportunidade. Mas isso me leva a uma pergunta que eu queria te fazer. Que eu acho que tu é a pessoa perfeita pra fazer essa pergunta.
Meu Deus.
Que é uma coisa que eu fico... Eu penso muito nisso, constantemente. Tu vai ver que eu penso constantemente em coisas que são desnecessárias.
Tá.
Mas eu queria te perguntar sobre a célebre frase que não devemos julgar um livro pela capa. Porém... Você é responsável por alguns dos projetos de capas mais absurdamente lindas que já chegaram às livrarias brasileiras. Nossa, eu sou assim...
Muito gentil.
Grande fã de pessoas que se importam com estética, assim. Mas eu queria saber qual é a tua pegada nisso, assim. Mais especificamente, eu queria saber por que tu acha que... Que, pelo menos, eu suponho que tu pense assim, né? Que não adianta a gente ser idealista e achar que as pessoas não vão julgar os livros pela capa.
Eu acho que tem uma visão que existia no design, existia em várias disciplinas, assim, né? Até na história, eu cursei história, né? De que existia a forma correta de se publicar um livro, né? Uma forma quase invisível. Isso ainda é muito recorrente no mercado, né? Como se isso também não induzisse a uma leitura, né? Você publicar um livro, sei lá, numa coleção como a Penguin, ou você publicar numa capa dura. Não que isso vai impactar necessariamente na história, mas acho que impacta na experiência do leitor. E eu acho que aproveitar desse universo gráfico que a gente consegue explorar, né? Seja na diagramação, seja na capa, possibilita que você crie uma experiência para aquele leitor além do texto. Principalmente que esses textos também, às vezes, têm outras edições, como na Antofágica, que são clássicos. Então, tem um lado autoral do editor, eu acho, sabe? De assumir uma posição, como todos, de fato, assumem, mas alguns passam isso como algo... Não, é quase como... Eu não tô aqui, né? O editor não deve aparecer.
Não deixa de ser uma escolha criativa, né?
Não deixa de ser. E aí, se a gente pega esse momento que, né, as redes sociais... são um grande lugar onde se fala de livro, onde se compra livro hoje, né? A Amazon na pandemia cresceu demais. O poder do visual é inegável. Já era na livraria, né? Mas na livraria a pessoa ainda podia abrir e ver. Agora é um thumbnail, é um story, é uma dancinha com a capa do livro. Se você não se comunica rapidamente ali, enquanto a pessoa está descendo no feed, a pessoa consegue olhar sua capa e sente alguma coisa, aquilo mexe com ela, eu acho que isso faz completamente a diferença, tanto em venda quanto, às vezes, no orgulho do leitor. O leitor tem muito essa... O leitor brasileiro, em específico, até. Essa vontade de ter essa biblioteca que ele se orgulha, sabe? Então, às vezes, ele está disposto até a pagar R$10, R$20 a mais num livro, considerando que aquilo é um investimento mesmo, né? Diferente, às vezes, dos Estados Unidos, da França, que compra os paperbacks e depois, quase como jornal, assim, sabe? Depois se desfaz. Sim. E não está nem aí. A cultura brasileira de consumo de livros, ela é muito cuidadosa. Quando a gente vai em feiras, assim, em Frankfurt, em Londres, o pessoal todo fica muito surpreso, assim, de ver o nosso cuidado editorial que a gente tem no Brasil. Então, acho que assim, um livro é sempre julgado pela capa, inclusive quando a capa não diz nada, né? Já é uma mensagem que passa.
Olha aí.
Aí a gente ter controle, ter uma decisão e uma agência em cima de como que a gente quer, é assumir uma responsabilidade também.
Assim, a gente tá vivendo, tu citou as redes sociais, né? A gente já conversou aqui no Clube do Audiobook sobre o BookTok.
Uhum.
Que é a grande coisa, né? Agora que tá movendo o mercado editorial internacional. Os números de venda estão loucos, assim. Acho que o pessoal ainda tá tentando entender como que as coisas funcionam. Porque foi um fenômeno muito orgânico, mas ao mesmo tempo é um poder que até assusta, né? E eu acho que junto disso, do BookTok e com todas as redes sociais, a gente tá vivendo agora em um momento que livros físicos, né, pelo menos, eles se tornaram também meio que acessórios de moda, muitas vezes. Aí eu te faço uma pergunta mais pessoal, assim. Como é que tu se sente quando tu vê isso? Porque eu acho que existe um impulso muito claro por... Muitas pessoas, por parte de muitas pessoas, que é olhar para isso e pensar que isso é questionável, né? Ah, não, livro não é pra isso. Livro não é pra estar sendo bonito. Não é pra você sair, as pessoas olharem pra você e, sei lá, pensarem que você é mais inteligente ou menos inteligente porque você tá lendo aquilo ali. Eu queria saber como que tu se sente em relação a isso. Porque é diferente, né? Tu trabalha no mercado editorial há muito tempo. Então, tu passou por vários momentos em que isso era menos comum ou mais comum?
Era menos comum, né? Acho que a Dark Side é um marco disso... A Aleph também, ali com Laranja Mecânica, 50 anos, que era o Laranja Mecânica, aliás, que vende pra caramba, e a gente tem certeza que metade mais não lê, porque é um livro também difícil, mas é um livro que diz...
É denso, né?
Eu acho bonito, sabe? Eu acho que minha opinião vai ser diferente da maior parte do mercado. Eu acho que eu gosto que as pessoas comprem o livro, porque aquilo elas sentem que... aquilo reflete um pouco ela, né? Aquilo constrói também quem ela é, essa decisão de quais livros você quer ter. E às vezes você não vai ler naquele momento, mas você vai passar alguns anos, ele vai estar lá, você vai pegar. Eu sou muito contra algo que acontece, que é essa sacralização do livro, sabe? De que o livro é quase que uma mídia superior na cabeça de algum, sabe? Por ser muito antigo, passar o conhecimento. Então, livro fica uma coisa pesada, né? Uma coisa de... Que um clubinho... às vezes, até com discurso progressista, passa a reverberar isso, né? Que o livro é algo... Ah, vai ler Harry Potter, mas depois vai ler não sei o que lá, né?
Acaba sendo muito excludente, isso?
Esse utilitarismo baseado numa visão acadêmica, muitas vezes paternalista também, do que é importante, o que não é, e que na época também não era importante, né? Sei lá, Dostoiévski escrevendo nos folhetinhos, ou mesmo Shakespeare, assim, eram muito populares, assim, né? Não era algo... tão difícil acesso, tão importante. Eu via isso às vezes. Eu queria indicar um livro para alguém que eu gostava e a pessoa ficava com medo da edição, às vezes. A edição já passava esse ar acadêmico, esse ar difícil. Então, nas decisões...
É uma coisa que é impossível a pessoa não tirar qualquer conclusão da estética de alguma coisa. A gente sente isso em tudo. A gente sente isso quando a gente encontra uma pessoa que tá de terno e a gente tá de chinela com a camiseta do vereador de 2004. Sim. A gente sente isso quando a gente chega em um shopping e algumas lojas a gente se sente menos confortável de entrar porque a gente acha que aquilo ali não é bem pra gente, não vende muito bem o que a gente quer. É impossível,
eu acho que é isso que a população sente muito com o livro, sabe? Sim. Que livro não é algo pra eles, que é algo, até fico impressionado, ah, nossa, minha filha adora ler, mas é algo que não tá na cultura de consumo do brasileiro igual tá, né, a novela, ou Netflix, ou a música, o livro não entrou nisso, né, e eu acho que uma parte do que resultou nisso é essa posição... De manter o livro nessa caixinha suprema, sabe? De
de intelectualidade, né?
Criticar o Paulo Coelho.
De superioridade intelectual, na real.
Sabe? Nada é valioso, assim. Nada comercial ou voltado para o entretenimento. É quase... tem editores que sentem mal, sabe? De publicar, às vezes, uma comédia romântica. O que, no fim, demonstra, para mim, um preconceito contra o gosto popular mesmo, sabe?
Sim.
E aí, isso eu acho que é um dos principais pontos que o mercado acaba ficando um pouco atrasado, porque reverbera isso, fala sempre com as mesmas pessoas, tem uma atitude elitista, e o BookTok e os booktubers e o impacto do digital é muito forte nessa mudança. Porque você pega, há 10 anos atrás, as editoras não precisavam falar com os leitores. Os leitores eram saque, que mandavam lá, olha, meu livro está com uma página dobrada, sei lá. Há 10 anos atrás que começou a necessidade das editoras pararem de só falar com a Saraiva, com a Folha, com a Veja e falar com os leitores direto. E é um esforço assim, de mudança, né? Que acho que só na pandemia, na verdade, algumas editoras começaram a tentar correr atrás para fazer isso acontecer. Só que a partir do momento que você fala com o leitor, como marca, você tem que ter uma coerência, né? Antigamente você publicava isso, um livro de cada tipo, livros até contraditórios, às vezes sobre a mesma marca, e você começa a ter que criar um relacionamento com aquele leitor. Então esse impacto do digital, eu acho que foi uma oportunidade para várias editoras, a Antofágica, a Pipoca e Nanquim, a Dark Side, Mas tem sido um ponto de atenção para algumas que já eram estabelecidas tirarem alguns preconceitos de trás. Tem muita editora que eu já ouvi que se orgulha de nunca ter investido em nenhum youtuber, sabe? Nenhum booktuber para fazer nenhum público, que eles não fazem.
Nossa,
isso, sabe?
Isso.
É só jornal, as críticas são não influenciadas. Já teve polêmica, né, de escritor abrindo valores de youtuber para falar, olha,
sim,
isso.
Sim, sim.
Que assim, é uma desconexão com a realidade já colocada de vários outros mercados, né? É uma tentativa de se prender num passado que
é impossível, é sempre van.
Exatamente. E aí o que acontece muito é outras empresas... Porque eu acho que eu sou muito entusiasta do digital, né? É isso, cresci no Mirk falando de livros, nos canais de Harry Potter. Eu acho que o cuidado editorial que as editoras têm poderiam muito bem se encaixar nesse universo de conteúdo digital, né? Eu acho que os jornais perceberam isso depois, né? De passar pela crise ali, jornais e revistas alguns.
Sim, eu acho que estão sentindo isso agora, né? Estão sentindo o impacto que é causado por uma editora ou por um autor que tá lançando seu livro de maneira independente, né? Se tem uma pessoa que faz um esforço para isso e chega nessa galera que produz conteúdo, é diferente a maneira como a existência dessa história chega para quem vai consumir.
É
muito diferente porque chega de um jeito mais íntimo, né? Chega de um jeito mais especial. É como se fosse imediatamente diferente do resto. Acho que tu que trabalhou em livraria deve saber muito mais do que a pessoa média.
É uma conexão muito bonita, né?
Quando você chega e indica, tem um pedacinho de você naquela indicação,
sim,
sabe? A pessoa vai lembrar de você também. E eu acho que isso é uma coisa... É um elo muito especial entre uma pessoa e outra.
Eu penso também essa expansão... Porque muitas vezes o mercado vê o digital como é isso, uma plataforma de marketing para vender o produto livro, normalmente muito mais focado no livro de papel, né? O e-book é pouco representativo nas grandes editoras. Agora o áudio está chegando e está ganhando espaço. Mas,
sim, vamos falar sobre isso.
Mas eu acho que tem esse outro potencial que é não só divulgar os livros que você edita, mas pensar também nesse... digital, sabe? A gente vendeu livros de youtuber a rodo. E quantas editoras têm um canal no YouTube que faça sentido e cria um conteúdo, sabe, recorrente, seguindo a lógica do YouTube, não um depósito de vídeos? Ou, sei lá, você pega podcasts como o República das Milícias, ou agora os do Chico, Felice. Tudo isso podia ter sido gestado dentro de editoras.
Sim.
Mas tem um medo da tecnologia, sabe? É isso, desliga a tela e vai ler um livro, né? Tipo, o livro é a antítese da tela.
Na época de Big Brother, a gente vê isso no Twitter inteiro, né?
Total. Mas é isso, eu lembro em algum Big Brother que eu tava como comprador na Fnac, e aí teve uma participante, acho que era a Maria, que leu um livro, sei lá, deixa os homens aos seus pés, uma coisa assim. Um livro de autoajuda, e ela, tipo, sei lá, tinha sido descartada por um cara, leu esse livro e depois o cara veio atrás dela, sabe? Foi, tipo, o maior publi, não era publi, né? Mas é orgânico.
Publi acidental.
A editora não tinha livro, começou a vender milhares e milhares de livro e colocaram a foto dela na capa do livro, sabe?
Caraca,
e virou de longe o best-seller. Então, acho que o grande lance para a gente pensar no futuro, e eu fico muito angustiado e ansioso, porque eu acho que a gente está muito devagar nisso, é pensar como que esses conteúdos se integram no mundo analógico e digital, sabe? Inclusive de monetização, não precisa só monetizar vendendo o produto livro, né? Pode ter um clube,
exato,
pode ter várias coisas. E aí quem... esse retardo do mercado tradicional editorial está dando espaço para empresas... Às vezes grandes produtoras ou grandes empresas de tecnologia que vão se tornando essas empresas de conteúdo e o mercado vai ficando cada vez mais refém de ser só venda de, sabe, papel encadernado.
Pois é, mas tu não acha que a gente tá chegando em um momento em que as coisas estão andando tão rápido, tão mais rápido do que elas andavam até há 5 anos atrás? Acho que principalmente agora, depois da pandemia, a gente viu um estouro, assim, do... desse apego a livros, né, a histórias, até porque a gente passou por um momento de precisar também de muito escapismo e, ao mesmo tempo, de sentir essa necessidade de acumular mais conhecimento para fazer valer o tempo, né? Então, acho que a pandemia, ela passou muito em cima disso aí. A gente vê esse mercado hiper acelerado. E eu tenho a impressão, de fora do mercado editorial, porque eu tô mais aqui como consumidora até, né? Uhum. Eu sou uma grande consumidora de histórias. Eu vejo que, em algum momento, isso vai atropelar o mercado tradicional, quer ele lute contra isso ou não. Eu acho que, em algum momento, vai simplesmente passar por isso e eles vão ter que correr atrás do prejuízo, porque... Como sempre, é impossível lutar contra qualquer tipo de avanço, né? Qualquer tipo de progresso ou de mudança que seja em tão larga escala. E eu queria saber o que tu acha que vai acontecer quando... Primeiro, se tu acha que isso vai realmente rolar. E segundo, como que tu acha que vai acontecer essa resposta a esse atropelo, sabe?
Eu acho que a gente tinha, assim, um modelo tradicional de ser uma editora no Brasil, né? Você... paga um adiantamento para o autor, você tem uma equipe que produz o livro internamente, você banca isso, né? Você banca a impressão, que normalmente é o preço, né? O custo mais caro, e você tem contatos com, estou falando nesse cenário antigo, né? Com quem vai divulgar e quem vai vender o livro. Era impossível essas coisas não serem feitas por uma editora, né? Fechar um bus door, colocar o livro ali na Travessa, na Saraiva, tinha que ser pela editora. Isso, né, nesses 5 anos que você comentou, já tropeçou, deu uma cambalhota, sabe? Caiu na sarjeta, porque é isso, Saraiva fechou praticamente todas as lojas, Cultura, Finac, as livrarias de rua têm um movimento interessante das pequenas, mas assim, as livrarias foram perdendo muita relevância e a Amazon cresceu nos últimos 3-4 anos de 10%, às vezes para 50%, 60%, dependendo da editora, até mais. Então, estar ciente dos movimentos da Amazon passa a ser algo importante para boa parte da indústria. O que eu acho que vai acontecer é que esse modelo vai ter empresas se adaptando a modelos diferentes. Hoje eu fico pensando muito isso. Se o Felipe Neto quisesse lançar um livro, por que ele lançaria isso para uma editora hoje, sabe? E aí, essa é a resposta que eu acho que, tipo, várias editoras teriam que pensar. É pela distribuição? Hoje a distribuição faz diferença? Ou se o Felipe Neto colocasse no marketplace da Amazon, ou achasse uma forma de colocar lá direto, que com certeza eles quereriam, isso estava suficiente? Porque quando um autor fecha com a editora, ele ganha 10% do preço de capa, normalmente, né? Talvez com uma negociação boa, 12, 15. Então, vai ganhar R$3 a cada livro de 30. Sendo que você, hoje... Vários autores, eles que têm o contato e o know-how de comunicação, né? Principalmente esses autores que têm uma presença digital, que hoje é muito... que é o que as editoras às vezes também estão buscando. Imprensa parou de impactar tanto, imprensa tradicional. Essa dificuldade de distribuição está acabando. Hoje as editoras ainda têm o dinheiro para bancar. Mas se você pensa que tem, né, uma impressão sob demanda caminhando, né, rapidamente tecnológica, né, para não precisar imprimir tanta quantidade de livro para ele ser viável, né? E isso, inclusive, já atrelado a e-commerce, né? Já bate ali a compra, já imprime, já entrega. Hoje ainda não é bom, mas vai ser. Você pega essa possibilidade de distribuição digital. Eu acho que se você for puxando um pouquinho até para se afastar do livro, essa possibilidade de criar outros produtos digitais que podem depois virar livro, podem... Eu acho que as editoras têm que fazer uma análise de por que elas são necessárias. É pela curadoria? É por um trabalho autoral que a gente faz de design, de arte, etc.? É por financiar livros que não viriam para o Brasil e a gente está trazendo? Porque se elas não tiver... Alguma parte do mercado vai, eu acho que, perder força, sabe? A Amazon vai pedir mais descontos. O autor já ganha pouco para caramba, 10%. A editora... ganha 10%, 15% também. O papel está subindo. Então, para continuar vendendo livro, eu acho que vai ter que começar a acontecer alguma mudança aqui. Várias editoras já passaram a tentar vender mais direto, né? Que era uma coisa que não se fazia antes, porque era mal visto pela cadeia do livro, né? Que você estava furando, atrapalhando as livrarias, etc. Isso já mudou. Hoje, várias editoras vendem direto com desconto, tudo bem. Hoje, autores podem fechar direto, né, para publicar digital com alguma plataforma. E às vezes ganha mais royalties, né? Se você está no KDP, você ganha uma porcentagem maior do que se você estivesse numa editora. Então, acho que assim, a gente ainda está no... O modelo antigo ainda é o que fatura mais, o que faz mais sentido. Mas eu acho que a gente está bem perto de ver isso virar...
Uma mudança, né?
Para formatos muito novos. Por exemplo, eu editei agora o livro do Érico Borgo, que é uma autobiografia dele. E ele, pô, quero fazer, mas não quero fazer com a editora, queria fazer com você. E beleza, ele me contratou. Eu, ao invés dele ganhar os royalties do livro, ele me paga os royalties, eu enquanto editor. A gente fez um crowdfunding no site próprio, nem foi no Catarse. Financiou lá 3 mil livros, que é uma tiragem média boa do mercado. E depois a gente fechou com a Sextante, para a Sextante colocar o livro no mercado. Mas o projeto já era super viável antes, sabe? Dava para ter impresso mais e colocado no site, no marketplace, para continuar vendendo também. É que a Sextante tem um potencial de levar isso para outros públicos, de negócios, etc., que acho que valia a pena também. Mas é isso, já é um modelo que, né, você pega tudo que bomba no Catarse, os quadrinhos do Catarse. As editoras precisam se fazer necessárias, eu acho.
Eu acho que a gente também tá passando por um... toda essa mudança cultural que a gente falou aqui, né? A gente fala muito do lado do mercado, mas eu acho que muitas vezes as pessoas, elas esquecem que não existe, dentro de economia criativa, pelo menos, só o mercado sem absolutamente nada, né? Ele não existe de maneira hermética. Não é assim, só existe venda. Existe a venda que... ela é impactada, inevitavelmente, pelos acontecimentos sociais.
Sim.
E eu acho que essas mudanças que tu fala, né? As coisas têm que mudar, elas têm que evoluir. A gente tem que entender que as coisas como eram feitas tradicionalmente, elas já não estão funcionando mais bem. Não tem como a gente ficar eternamente lutando para voltar ao que era antes por causa de um pensamento ou elitista ou desconfortável.
O que sempre deu certo,
né?
Assim, né? E é o que os profissionais sabem fazer. Eles têm medo também, sabe? Muitos profissionais têm medo.
E às vezes você tem que mexer também em um time que tá ganhando, né? Infelizmente, mesmo que exista esse desconforto. E eu entendo total o desconforto dos profissionais, porque como que você começa do zero uma coisa que, né, tá aí há tanto tempo?
Sim.
Mas eu acho que eu tenho sentido muito essa nova paixão por histórias. Uhum. Muito, muito mesmo. Eu, assim, tanto em conteúdo que você consome em todos os cantos, como até... Em mesa de bar, que você tá com seus amigos e agora de repente tá todo mundo falando sobre um livro que leu. Ao contrário do que era alguns anos atrás, a gente não tá falando mais só de não ficção. Uhum. Eu tô sentindo muito, assim, que a ficção tá ganhando muito mercado brasileiro, que é uma coisa que me deixa... Nossa, me deixa muito feliz. Uhum. Muito feliz. E eu queria falar contigo desse pensamento elitista, até desse lado de ficção versus não ficção, que eu acho que a gente também tá dando uma virada nisso, né, no mercado nacional.
Assim, em números, eu acho que a ficção já vendeu mais, mas era muito focado em alguns estouros, né, sei lá, Crepúsculo, né, 50 Tons de Cinza.
Sim,
isso
Harry
impactava
Potter,
muito, né.
Sim, sim.
Agora, sei lá, tem uma coisa que é muito impactante, que é você ver o Torto Arado vendendo o que vende, um livro de literatura brasileira, não é um livro... super, né, pop comercial no sentido clássico do que a gente pensa quando a gente fala disso. É um livro com um cuidado ali estilístico muito interessante. A Carla Madeira também, né?
Absurdo.
Outro fenômeno. O aquecimento de audiovisual também, né? Tem muitos livros sendo contratados e sendo adaptados por cinema e séries com essa chegada dos streamings. Mas eu acho que o livro, isso que você falou dos movimentos, eu acho que é muito preciso, porque o livro tem que fazer sentido. Não dá mais pra gente impor como já foi no passado, eu acho que as editoras conseguiam, sabe? Esse é o fenômeno da hora. Vamos colocar todas as vitrines.
Uhum, sim.
Um movimento consciente de fazer as pessoas buscarem algo que elas não buscavam antes. Acho que isso hoje é mais difícil. Hoje tem, né, tem rios de isso, histórias, seja histórias, né, de influenciadores, seja notícias, seja que o seu livro tem que fazer sentido nas narrativas pessoais daquelas pessoas, né, na vida delas. E acho que ler isso é mais difícil do que você ler um livro e falar, acho que esse livro é bom ou ruim, né? No trabalho do editor fica muito de E às vezes muito antecipadamente, a gente está contratando o livro para daqui lançar 2 anos, né? Putz, o que vai acontecer daqui a 2 anos? Não tem ideia, né?
É um trabalho de previsão do futuro e ao mesmo tempo de empatia, né?
É, e com o cenário político que a gente está, é muito... pode mudar a qualquer momento, né? Então, você lê essa realidade, aí é que eu acho que o elitismo acaba entrando, às vezes até inconscientemente. Você, é um mercado com gente que vem de famílias, né, muito ricas, é um mercado que tem muitos sobrenomes, muita gente influente, assim, né, participando das maiores decisões. E às vezes pessoas também não tiveram necessariamente um convívio com boa parte da população que tem outros interesses, né? Então, às vezes, as referências que essas pessoas trazem já são naturais de uma certa elite, sabe? De homens brancos, héteros, que estudaram no colégio tal ou no colégio X. Então, isso vai impregnando. E aí o amigo trabalha na Folha, então isso vai criando. E o digital é o rompimento com isso, assim. É por isso que tem uma resistência também. O digital incomoda, porque não é mais a sua influência que vai impactar ali. Você nem entende, às vezes, o que está acontecendo na comunidade. Então, ao mesmo tempo, a gente fica angustiado, porque tem escritores incríveis que não têm esse potencial de comunicação digital. Mas, às vezes, eles conseguem. Né? Você pega um Raduan Nassar, você pega outros autores que os próprios leitores acabam fazendo com que eles... sejam propagáveis também com uma frase, com um vídeo de um evento.
Sim. Até com testimoniais pessoais, né?
Total.
Testemunhos pessoais, porque assim... Se tem alguém... não só isso. Acho que se você chega no YouTube, se você chega no TikTok, se você chega no Instagram, até no próprio Twitter, e alguém fala assim, nossa, li um livro que... explodiu a minha cabeça, me fez entender tal coisa diferente, sempre existe uma coisa forte que você pode falar sobre uma história que realmente te impactou, né?
Mas mesmo
independente do gênero.
Será que... E aí eu vou trazer essa ponte, talvez, pra gente depois falar do áudio, se você quiser. Porque tem duas coisas que me impressionam bastante, né? Um é, você é próxima do Alexandre, do Dave, lá do pessoal do Jovem Nerd, que é muito impressionante o que eles fizeram, né? Eu tô até com os livros aqui que eu recebi essa semana, de contar uma história, né? No Nerdcast da RPG.
Uhum. Chegaram os meus também.
Eu tô com o Billyzinho aqui também.
Eu também tô com o meu Baby Billy aqui na minha frente.
Com a Olhinha. E assim, aquilo, né, foi o maior catarse de todos os tempos. É um projeto... Eu já tinha falado com eles no passado, de falar, pô, vocês não querem lançar isso pro editor e tal? E eles muito inteligentemente... falo, não, a gente gosta de lançar a gente mesmo, claro, porque a margem é muito mais rentável, eles têm o controle também de decisões,
controle criativo. Controle
total, criativo. Né? E quando você, não sei você, né, mas quando eu apoiei lá e comprei e vi as pessoas apoiando, não era o livro em si que eu queria, sabe? Legal, né, eu vou ler, mas era quase que um obrigado, assim, né? Putz, olha, há tanto tempo eu tô consumindo coisas de vocês e foi tão gostoso. 3 Nerdcasts. É um trabalho bizarro. Eu quero que vocês deem certo, sabe? Eu quero que esse projeto de vocês funcione.
Total. E você se sente parte de um movimento, né? Você se sente parte de uma comunidade de pessoas que são apaixonadas por aquela história que você tava consumindo de maneira individual. Porque eu acho que o Nerdcast RPG assim, que realmente a gente vai ter que falar um pouco mais aqui de consumo de histórias em áudio, porque eu acho que isso é uma coisa muito forte. É uma coisa que a gente normalmente consome sozinho, principalmente porque eles já indicam que você escute em headphone, né? A edição, ela é muito caprichada. É uma experiência muito única. E eu acho que esse último Nerdcast RPG de Call of Cthulhu, ele foi a abertura aí pra muita gente acabar chegando, a galera que já era fã de horror cósmico, uhum. Ou a galera que nunca tinha escutado um Nerdcast RPG, mas que achou que esse era um pouco mais próximo do que eles compreenderiam, né? Uhum. Eu acho que a gente sozinho... Eu aqui, escutei todos os Nerdcast RPG no fundo da minha rede, na varanda, com headphone, uhum. Sozinha e tal. E aí, depois você chegar online e ver toda a galera comentando sobre os grandes acontecimentos daquela sessão, né? Os grandes acontecimentos daquele episódio. E depois todas essas pessoas apoiando esse projeto...
Uhum.
É quase... sei lá, você também fica meio embriagado nessa sensação, sabe?
É emocionante, assim, né? Eu falei que eu tava com orgulho alheio, assim, né? Que é tipo...
Completamente,
meu,
nossa,
que demais,
demais
que isso tá acontecendo, né? E agora...
Todo dia eu acordava e eu atualizava, assim, o Catarse. E eu ficava, meu Deus, que coisa louca! Era o máximo.
E aí, outro caso, agora mais recente, que é o podcast da Mulher da Casa Abandonada, né? Que eu fui entrar no Telegram lá, feito por fãs, e o Telegram, só o Telegram já tá com 20 mil pessoas acompanhando a história. Tipo, a grande maioria dos livros, grande maioria, assim, vou chutar que é mais de 90% dos livros, não tem 20 mil de tiragem nunca, sabe? Isso só de pessoas no Telegram discutindo... O podcast, caso, né? Sabe? Claro que é um fenômeno aí, né? De público.
Sim, nossa, e uma produção absurda, incrível, realmente.
Mas é muito difícil que o livro que saia disso vai vender. Não sei, posso errar e aí não tem problema também, que é assim. Mas mesmo o Ricardo Ivani, que depois ele lança o Chico Felitti, depois de ter escrito a coluna, né, o texto no BuzzFeed, que foi o primeiro. Viralização ali dele sobre o Ricardo, que era um cara que era chamado de fofão da Augusta, que tinha, né, injetado silicone. O texto no BuzzFeed bateu mais de 1 milhão de leituras. O livro, eu não sei, mas é isso. Se vendeu 20, 30 mil, é demais, assim. Então, será que não é outra forma da gente até pensar... Tanto... Essa é uma pergunta que às vezes eu faço no curso, que é o que é livro, né? O que a gente chama de livro? Onde ele para de ser um livro e vira outra coisa, né? Qual que é esse limite? Sabe, ele está impresso e costurado, ele é um livro. Beleza, ele foi para o Kindle, realmente. É um texto. Ainda, se você mudar o Kindle para rolar, tudo bem, ele ainda é um livro. Se você ouvir, se ele tiver com as mesmas palavras, né? Capítulo 1, não sei o que, ainda é um livro. Mas se não tiver, se o autor... Sei lá, o Malcolm Gladwell fez né, uma versão em áudio do último livro dele, que não era não era a leitura do livro. Ele pegou o mesmo conteúdo e adaptou aquilo para fazer sentido no áudio, com as entrevistas com as pessoas. E, se eu não me engano, o audiobook vendeu mais na pré-venda do que o próprio livro. Ele deixa de ser um livro, sabe? Fico até com essa coisa da palavra livro, porque nas outras mídias a gente não fala... O livro é a plataforma, né? Pode ter qualquer coisa. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa horrível. Inclusive, você pega alguns dos livros mais vendidos do Brasil, talvez sejam livros que façam mal para a sociedade, sabe? Dependendo da visão que você tem. Então, essa visão de que o livro é boa é muito gostosa para donos de editora, para pessoas envolvidas no meio, sabe? Te dá uma posição de superioridade moral, eu acho, para essas pessoas. Mas é mentira. E isso afasta das pessoas, isso... não funciona, né?
Não funciona. Eu assim, eu concordo completamente. Concordo mesmo. Eu tento sempre falar... Às vezes a gente realmente se prende demais à mídia, né? Então, muitas vezes a gente diz, ah, o livro tal. E eu tenho cada vez mais tentado falar histórias. Ah, eu escutei uma história.
É um mercado de história, não tem que ser um mercado de
livro. Eu li histórias, escutei uma história. E assim... Antes de existir o conceito de livro, já era história.
Já era,
né? É assim que a gente funciona, é assim que a gente se comunica, é assim que a gente cria essa empatia, é assim que a gente coloca pessoas em universos nos quais elas não vivem. E eu acho que a mágica tá aí, sabe? Pra mim, pessoalmente, audiobook tem sido uma... Faz muito tempo, faz muitos anos que eu consumo audiobook, tá? Mas eu tenho sentido muito essa mudança... da impressão que as pessoas têm em relação ao audiobook. Porque antes era uma coisa tão rara, sim, que eu acho que a maioria das pessoas só consumia realmente em inglês, né? Em português era difícil você encontrar um audiobook. Hoje em dia tá completamente diferente. E aí você vê que existe... Eu acho que esse lado do elitismo intelectual dentro do consumo de histórias... Ele é também muito ligado ao livro físico. Ao livro físico que muitas vezes fica guardado, a essa ideia, sim, da biblioteca física que tu comentou, que se você entra na casa de uma pessoa e ela tem uma biblioteca física, você supõe imediatamente que aquela pessoa é muito inteligente. Não só que ela leu muito, mas, sim, ela é muito inteligente, né? Ela é um intelectual, ela tem muito a te adicionar só pela presença daqueles livros físicos dentro da casa dela. E eu acho que cada vez mais, assim, isso é uma coisa que é um conceito que eu tô questionando demais, sabe? Demais. Eu acho que essa negação do popular é uma coisa que sempre me incomodou, assim. Eu sou uma pessoa, assim, como todo adolescente, né? Na adolescência, eu jurava que eu era super diferente, mas não. Hoje em dia, eu sou igual a todo mundo. Padrão do padrão, escuto. Fã de Taylor Swift, eu não posso dizer assim, nossa, eu sou muito diferente, nossa. Se liga. E eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que esse nosso desespero pra fugir do popular, porque a gente acha que isso vai diferenciar a gente de todas as outras pessoas, porque só se é especial quando você tá na minoria, né? Ali naquele número, no grupo seleto de pessoas, eu acho que. Não tem como se manter isso por muito tempo, principalmente nessa economia de popularidade que a gente vive.
Total. A Lúcia Riff, que é uma agência que eu... uma da principal agente literária do Brasil, ela falou uma frase agora na Bienal que eu gostei bastante, que ela fala que o livro transforma, mas não necessariamente um grande leitor é uma pessoa aberta e esclarecida. Você é o que você escolhe ler, né?
Sim,
tem essa visão, pô, tem muita gente que lê muito e são pessoas, né, que não são necessariamente boas, e tem muita gente que nunca leu um livro e sabe muito, né? E é muito inteligente.
Demais! Eu acho que o audiobook, ele traz muito isso pra galera, sabe? Eu acho que existe uma dificuldade de encaixar no nosso dia a dia, que tem ficado cada vez mais apressado, né? Que eu falo muito aqui, aperreado. O dia a dia tá cada vez mais aperreado, você tá louca aí, correndo de um canto pro outro. E é difícil que você consiga dedicar um momento de silêncio e paz para aproveitar aquele livro físico, né? Então, e eu acho que também é um hábito que é muito celebrado como se fosse algo muito especial, mas que para muita gente é desconfortável de começar a desenvolver esse hábito da leitura no livro físico, né?
Sim.
E audiobook, não. Audiobook tá dentro de tudo isso que a gente comentou, sabe? Tá dentro desse fenômeno do Nerdcast RPG, tá dentro do fenômeno desses podcasts que falam desses casos super intrigantes, porque no final das contas, o que faz uma história ser marcante, o que faz ela ser boa e o que faz, acho que principalmente nesse caso, ela ser envolvente, é isso, é ela conseguir capturar a atenção de quem tá consumindo aquela história. E eu acho que existe uma intimidade na maneira de consumir histórias em audiobook, que muitas vezes no próprio livro físico você não tem, sabe? Você não tem. Principalmente, assim, quando você fala... Pronto, Nerdcast RPG. Se você tá só lendo aquela história, às vezes você não teria se envolvido tanto assim, porque às vezes a entonação das pessoas que tá ali, às vezes é aquilo que você procura, né?
Sim.
Muitas vezes não, e muitas vezes você só quer realmente ficar em completo silêncio e escutar as vozes da sua cabeça, né? Que é um clássico também, que funciona, nossa, bem demais. Mas eu acho que tem uma... Eu não sei se tu tem essa mesma impressão, mas tem uma... Tem uma reticência... Muitas vezes que o pessoal olha e fala, ah, audiobook, tá, beleza, mas assim, é a mesma coisa que o livro? É se funciona, sim, é. No final das contas, é a história que você tá consumindo.
Eu até acho que, assim, tem essa força do, né, da oralidade, né, do rádio, né, da tradição oral, de até poesia também, né, faz muito mais sentido, às vezes, declamada do que escrito, né? Foi um fetiche mercadológico que a gente criou pelo papel, assim, que a gente até tem uma imagem de uma ideia de que é muito mais antigo do que é, né? Se você pegar o romance como formato, é uma coisa, é isso, 2, 3 séculos, né? Que a gente tem, não é um feito milenar, que sabe, que vem dos gregos, né? Ali era outra coisa, né? Que também vinha muito de tradição oral.
Sim.
E você pegar essa oralidade... E trazer para os livros, eu até acho que o fato, e eu sei que é o que mais tem, e eu gosto também de consumir, mas eu acho que até o fato de se prender a livro, a ler, eu acho que também perde o potencial, sabe? Eu acho que poderia ter uma, às vezes, uma adaptação para o áudio também. Eu sei que tem, às vezes, mas, por exemplo, o Como Ser um Rockstar, né? Que eu acho um case muito, muito bonito, assim, né? Que usa o áudio de uma forma que só o áudio permite, né? Você pegar, é meio clichê, né? Mas, né, o McLuhan falando, né, de você usar a mídia no que ela tem de forte, né? Você não ficar transplantando o que tem de outra mídia, pra, né, de uma mídia para outra, né? Mas esse é o começo, eu acho que, normalmente, do que acontece. Você pegar começo do cinema, né, emulando teatro, né, o começo da TV emulando shows de rádio, né, e isso fica nos primeiros anos. E eu acho que a gente está nos primeiros anos de um movimento novo do que é conteúdo, o que é contar histórias, que a gente está só começando, sabe? A gente está nos anos 10, 20 do cinema, que a gente ainda está preso a isso. A existia esse formato, a gente está replicando ele, sabe? Ter páginas no Kindle tem que ser da mesma cor do papel. Sendo que muitas novas gerações é isso, já lê o PDF, já joga um jogo de, né, de chat ou de escolhe sua própria direção, os visual novels, ouve podcast. Então acho que a gente está descobrindo ainda né, como as possibilidades de se contar uma história num mundo digital conectado, que às vezes o consumo de uma parte dessa história possa ser em livro, outro pode ser em áudio. Isso hoje está refletido nos criadores, né? Então, sei lá, eu sou muito fã do Siddhartha Ribeiro. Adoro tudo que ele fala, eu acho genial. E é isso, eu consumi ele no Mano Brown. Eu primeiro ouvi um podcast da Folha, fui lá, comprei o Oráculo da Noite, li. Aí depois ele foi no Mano Brown, eu ouvi, assisti os vídeos dele, sabe? Muitos autores, né? Tem cursos também, que seria uma coisa que editoras também poderiam, né? Pensar em ajudar. Então, essa força hoje está no criador dessa criação da comunidade, né? Só que eu fico pensando se isso tem como passar para uma marca, para uma empresa que possa também ter isso, sabe? Uma empresa que às vezes pode virar uma produtora. Você tem um autor muito bom, pô, por que você não cria um know-how para pensar como seria o canal no YouTube dele, como seria um podcast dele, né? Por que você não participa do ecossistema, daquela história, daquele criador, ao invés de prestar um serviço, né, para imprimir o livro. Então, acho que o áudio tem um potencial ainda maior. Essas coisas ainda estão desconectadas, né? Saiu do próprio Chico, né? O Elk no Storytel. Depois saiu o livro, sim, na Todavia. E aí vai sair o filme por outra produtora. E aí quem talvez esteja olhando isso, não sei, de forma atenta, talvez sejam os grandes grupos mesmo. Porque... você pega a própria companhia, né, que é uma parte da, né, que foi comprada pela Penguin, que é de uma grande empresa chamada Bertelsmann. É isso, eles vão criando, vão agregando propriedades intelectuais e pensando como usar isso hoje, de certa forma, vendendo produtos, mas amanhã é isso, eles podem criar um aplicativo de leitura, eles podem...
De uma maneira muito mais aberta, né?
Vender
propriedades. A gente pensa de um jeito muito linear na maneira de criar isso.
Assim. Numa forma de venda antiga, de produto, né? No marketing 2.0, assim, que hoje já passou, já, né? Passou pelo 3, já passou pelo 4, já tá no 5.
E quando tu citou Como Ser um Rockstar, eu acho que é um excelente exemplo, porque Como Ser um Rockstar é uma história muito envolvente, assim. Eu tava até conversando recentemente com o Leonel Caldela, que também escutou o audiobook agora, e ele ficou assim, eu acho que eu nunca vi ninguém levar os anos 90 de maneira tão real e tão crua quanto em Como Ser um Rockstar, né? E eu acho que mesmo que essa história tivesse sido colocada só em livro físico, não seria exatamente a mesma coisa, porque eu acho que a entonação da conversa da Mariana com o Eric é muito envolvente, sabe? Você sente o choque geracional, você também sente a saudade de quando você era adolescente, e você entende que quando você era adolescente você não falava exatamente como o Eric falava, sabe? Você não tinha essa intimidade assim com os seus pais. Eu acho que isso é muito legal, né? Realmente, esse lado da oralidade, existem certas nuances que... Você tem que estar ali, sabe? Você tem que estar escutando, assim como muitas vezes existem várias nuances que você acaba perdendo se você não estiver consumindo visualmente.
O tom da voz.
Várias expressões faciais, sim. Nossa, o tom da voz traz muito, né?
Traz muito. E é isso, né? Você ver a Mari com o Eric nessa interação geracional, etc. É bonito, é emocionante até, né? Não é só história.
Não, acabei Como Ser um Rockstar, assim, pensando... Ai, eu preciso sentar com a minha mãe por, sei lá, 60 horas e saber absolutamente tudo que ela já fez na vida dela, sabe?
Muito legal.
Eu acho que você fica... Ai, sei lá, tem uma coisa que é muito especial ali. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã de Como Ser um Rockstar. Muito fã. Saio indicando pra todo mundo, então é um pouco difícil pra mim. Levo para o pessoal.
Mas como aproveitar esse áudio, sabe? Que outros criadores... né, poderiam pensar no áudio tanto para ficção quanto para não ficção, né? E aí isso já vai para o podcast, aí você já pega... É isso, essa briga, né, de empresas de tecnologia diversas buscando IPs para transformar em podcast. É, e o mercado editorial vai ficando de lado. Outra coisa que eu vi recentemente, que não é de áudio, mas que acho que está conectado com essa nossa conversa, não sei se você assistiu o Severance, a série.
Sim.
Lá da Apple.
Uhum.
É muito legal, né? Muito impressionante.
Nossa, uma das melhores coisas dos últimos 10 anos, facilmente.
Me senti vendo Lost, assim, de novo, né? Tipo, caraca, e agora?
Olha lá!
Espero que tenha um final.
Não fala isso!
Bom, eu, sem querer, assim, tava no aplicativo da Apple e vi ali que tinha um PDF, sabe? Um PDF. Eu fui procurar, na verdade, se tinha sido inspirado em algum livro, se tinha alguma relação com algum livro. E aí caí nisso.
Sim, que eles lançaram o PDF.
Eles lançaram um livro de troca de e-mails que tá no aplicativo.
Que é iradíssimo.
Do streaming. Então, de certa forma, é um livro, né, curto ali, que é uma experiência expandida no próprio app do stream, que né, te dá outra visão da história, te dá uma visão nova. Então, será que vai ser, sabe? Será que tem esses outros caminhos também de histórias em um lugar concentrar, ou criadores, né? Sei lá, eu adoro, por exemplo, o Cris Dias. E ele tem lá o Boa Noite Internet, tem o canal do Discord, tem as newsletter dele. Eu adoraria consumir isso em um lugar só, sabe? Queria ter um lugar para eu entrar. Que, de certa forma, o Hotmart tentou com o Sparkle, né? Mas eu acho a experiência ainda um pouco trabalhosa.
É um pouco rudimentar ainda. Acho que tem... A gente vai descobrir aí nos próximos anos maneiras completamente diferentes de consumir história. Mas eu acho que isso tem que passar quase necessariamente, pelo menos nesse ponto mais inicial, pela destruição do nosso conceito do que é válido e do que não é válido nesse consumo. E do que é admirável e do que não é admirável nesse consumo. Porque a gente também tem uma noção que é muito antiga. E eu acho que já deu mesmo, sabe? Chega, tá bom. Acabou. Aquela, né? Cansei. Vamos pro próximo.
Não, total. É essa conversa que eu queria estar tendo com sabe? Com o mercado, etc. Mas você pega isso. Você ainda está conversando sobre se deve ter e-commerce ou se não deve ter e-commerce, sabe? Se vale a pena pagar R$1.500 para um youtuber falar ou não. E acho que essa conversa sobre o futuro da mídia, futuro das histórias, e se pega a venda de livros, embora tenha crescido na pandemia, estava 10 anos de queda, assim, né? Com fechamento.
Sim, sim.
Será que a gente vai esperar ficar pequeno e ficar lutando para essa coisa pequena?
E a gente não pode simplesmente achar que esse crescimento súbito que teve por causa de uma situação tão particular vai simplesmente virar uma tendência que a gente vai voltar ao que era no passado, né? Às vezes é o respiro que a gente precisa para que as inovações sejam feitas e elas sejam abraçadas. É o que a gente... Às vezes é uma segunda
Nossa,
chance,
eu queria,
né,
que todos os donos de editora te ouvissem agora, assim. Porque é exatamente
donos
isso.
Donos de editora, escutem. Ah, mas é, porque... Assim, para mim é uma coisa muito pessoal, né? Eu realmente... Eu acho que um dos meus traços definidores de personalidade, que é muito forte, né? Você dizer eu sou isso, né? Mas eu sou uma grande consumidora de histórias. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu me abro completamente para ser transformada pelas histórias que eu resolvo escutar. E eu acho que quanto mais você se fecha para isso e você dá esses passinhos para trás pelo medo, assim, mais você acaba afastando principalmente as novas gerações, né?
Com certeza, e que quando elas leem...
É difícil, né?
Elas muitas vezes ficam encantadas, assim, né? É isso, o grande público consumidor antofágico é muito jovem. Às vezes de 15 a 25, 30 anos. Consumindo isso, os clássicos que a gente tenta, claro, botar notas e fazer uma apresentação legal e chamar pessoas
Sim.
pops para interagirem ali, apresentar o Emicida, o Criolo. Mas é isso, o que a gente tenta fazer colocar esse clássico dentro de uma narrativa que está posta hoje muito macro, muito maior do que a nossa publicação, né? Que seja do Machado ser uma pessoa preta no Brasil, esquecida, né? que né, não se falava sobre isso, e a Faculdade Zumbi do Palmares, né, faz aquela foto que a gente colocou no livro, na primeira página, e aí quem a gente chama para escrever texto extra, que narrativa que a gente está colocando esse livro dentro, para ele fazer sentido existir hoje, né? Sei lá, colônia penal, no momento, né, que está uma ode à tortura, à ditadura, quem que a gente chama, o que que a gente fala, 1984 hoje. Então, acho que mesmo o criador que vai criar uma história, acho que ele podia... meio que isso, né? Onde a gente está indo? O que, que a gente está fazendo? Isso pensando comercialmente, né? Se você pegar um artista que queira fazer o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu acho que quando a gente cria comercialmente, que é uma coisa que você falou também, que o Brasil tem pouco, e acho que influencia em toda essa nossa conversa, que é uma vontade de fazer literatura de entretenimento, livros né, com roteiro rápido. Você pega nos Estados Unidos, tem de tudo, né? Tem policial, tem militar, tem de advogado, tem de, né, comédia romântica. E a gente tem poucos escritores no Brasil que fazem isso, né? A gente vai falar, Thalita Rebouças, Rafael Montes, que são incríveis, mas poderiam ter muitos.
Nossa,
mais.
poderia demais.
Mas eles são... muitos dessas pessoas acabam indo para roteiro, que paga melhor, para TV, para... mas eu acho que também faltam editores, às vezes, que queiram e que estejam preparados para editar um livro nessa toada, porque vem todo mundo desse universo sacralizado da grande, alta literatura, etc., e rola uma vergonha de fazer isso. E o áudio não.
É muito triste, né? O áudio... Nossa, isso é muito... Me machuca. Esse ódio ao popular, ao page turner, ao romance, é uma coisa que me deixa muito triste, cara. Porque assim... Nossa... É uma besteira. Olha que bobagem, né? Por que que a gente não pode ser fã de fantasia, fã de ficção científica e ler clássicos e também gostar de livros de romance, sabe? Que bobagem!
E se não gostar?
Se forçando a se colocar em... Então, assim... por exemplo, tu tá falando sobre clássicos, né? E de novas maneiras também de consumir histórias, né? Não deixa de ser. Uma das capas que eu mais amo da Antofágica é a de Drácula, né? Nossa, eu acho ela o máximo.
Eu sou muito fã dessa.
A de Drácula e de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ambas são perfeitas. Mas uma maneira diferente de consumir uma história que já é um clássico, que é Drácula, por exemplo, tá rolando agora uma thread do Substack, né? Que
eu
é o Drácula
vi,
Daily.
Legal.
Que as pessoas ficam recebendo e-mail, porque o Drácula é um romance epistolar, e as pessoas ficam recebendo no e-mail, nas datas em que vai acontecendo tudo que rola em Drácula, você vai recebendo cada uma das coisas, né? Entradas de diário, cartas e tudo mais. Isso é uma maneira diferente de consumir uma história que tá aí há muito tempo.
Exatamente.
E que continua fascinando as pessoas. E coloca você ali dentro, né? Você depois vai querer ter tudo juntinho. Existe, claro, o apego, né, de sempre, eu quero cheirar livro, né? Eu amo cheirar livro, devia?
Sim,
não,
colecionismo.
Tem rinite e asma, né? Mas, eu acho que essa ideia de entender que consumo de histórias não precisa ser feito de um jeito só, e que para ser aberto a essas novas maneiras de consumo, você não precisa necessariamente negar a paixão que você tem por colecionar, por ler livro físico, ou por escutar audiobook, ou por escutar histórias em podcast. Acho que você... Vamos passar por isso, que a gente já...
E eu acho que o áudio, ele já nasce um pouco mais democrático, assim, né? Já é algo que vai para todo mundo. Acho que o papel do Nerdcast é muito grande nisso também, né? Inclusive de trazer Paulo Coelho para conversar, de trazer, né?
Sim.
Outras figuras que eu mesmo, quando tava na livraria, tava imbuído dessa visão. Ah, Paulo Coelho é ruim, não sei o quê. Não é uma visão besta, né?
A gente repete
a pessoa pode gostar
as coisas
do que
a gente
quiser.
Ouve, né?
Muito. É uma forma de afirmação, de autoafirmação, né? Eu não gosto, eu acho... Mas no fim isso demonstra uma fragilidade, né? Uma fragilidade igual, né? Quando a gente fala, só gosto de rock, não gosto de pagode. Não... Tudo tem o seu valor, tudo tem sua intenção, tudo... você pode consumir de uma forma valiosa pra você. Às vezes é isso, ler um livro desses mais... de entretenimento ou mais leves, pode mudar a vida de uma pessoa mais, às vezes, do que ler um crime e castigo, na prática, às vezes, sabe? E às vezes ler o crime e castigo vai achar chato pra caramba, pô, matou a velha.
É, ou então você pode ler crime e castigo em novela visual, que eu
total.
Recebi recentemente. Tipo, se você tá vendo o que tá acontecendo ali e aquele é o seu jeito preferido de consumir aquela história, excelente. O importante é você abrir o seu coraçãozinho e fazer esse exercício de empatia, que é entrar no outro, né? Que é entrar na outra experiência. Acho que
isso
é isso que a gente tem que
O livro tirar, né? Tem essa... Vou fazer o contraponto a tudo que a gente tá falando, só pra... Porque eu fui ler um livro que saiu pela Contexto agora, esqueci agora, em leitura, em tempo digital, alguma coisa assim. Que é uma cientista falando do impacto que a gente sair de ler livro e ir pra tela tá fazendo na humanidade. É, mas assim, os pontos que eu achei mais interessantes que ela cita é o livro como esse momento de duas coisas, de você ter um arcabouço de profundidade, no sentido até argumentativo, de complexidade de mundo, sabe? De você ver algo que se desenrola, que tem uma trama, né, complexa, que tem metáforas ou tem estilo ali que te leva a sentir coisas novas, né? E isso é aliado a uma experiência quase meditativa, né, que o livro traz. De você realmente parar, sim, de você ler, de você experienciar aquilo e como isso é importante, né, pro cérebro de uma criança, pro cérebro de um adulto, e que a falta dessa vontade de se aprofundar e de enfrentar algo que também pode não ser prazeroso, né, que também é algo que eu acho que às vezes muitos livros trazem, né, os outros filmes também, acho que outras mídias também, é algo que forma também partes importantes, né, do ser humano, até pra gente pensar em democracia, pra gente pensar em nos problemas reais. E aí isso também serve, sei lá, pro Discoteca Básica lá, que tá falando, pô, vamos ouvir os LPs, sim, inteiros, entender eles. Eu acho que tem esse movimento de desacelerar dessa rapidez memética para se aprofundar numa história, né? E aí ela pode ser isso, pode ser em texto, pode ser em áudio, pode ser um pouco em tudo também.
O importante é dar um respiro também de vez em quando, né? Um respiro da nossa existência. Eu acho que realmente um momento de abertura a uma nova experiência, a uma nova realidade. Muito cuidado, na minha opinião, né? Pra gente não cair nessa ideia boba de achar que porque a gente sabe de algo, a gente sabe de tudo, e porque a gente ouviu uma história, a gente entendeu tudo. Que a melhor maneira de consumir qualquer tipo de história e de viver essa vida de consumidor de história é justamente você se apegar à ideia de que você ainda não sabe nada. Tudo ainda é novo. Você ainda é completamente capaz de sabe, dobrar tudo que você achava que tinha acontecido na sua vida, tudo que você achava que tinha compreendido sobre o universo e refazer de um jeito completamente diferente, porque eu acho que faz parte da experiência humana essa abertura à mudança, ao novo,
às vezes,
sabe,
até
ao questionamento dessas coisas que a gente tinha, né?
Lendo o mesmo livro duas vezes também, né? É isso, também às vezes é outra coisa completamente nova quando você revisita ele.
Lendo,
né?
Lendo o mesmo livro, escutando a mesma história em fases diferentes da sua vida, assim, uma das minhas histórias preferidas da vida, e que eu sou muito apegada porque eu consumi durante a minha infância e ela foi muito formativa pra mim, é Fronteiras do Universo, do Philip Pullman.
Eu adoro também. A Lyra, né?
Nossa, eu sou apaixonada, apaixonada. E assim, eu acho que um dos... É outra coisa até... Nossa, a gente vai ter que voltar a conversar pra gente falar só de mercado de literatura infanto-juvenil. Porque eu acho que uma das grandes coisas, um dos grandes pontos do Pullman, que ele sempre fala em todas as entrevistas, é que o importante é que ele escreveu uma história. E se resolveram colocar aquilo ali como literatura infantil e chegou até as crianças, ok, entendeu? Mas ele não fez aquela história necessariamente pra que fosse consumida só por crianças. Uhum. E eu acho que... Porque eu tive a oportunidade de consumir essa história enquanto eu ainda era uma criança. E depois eu tive a oportunidade de reler essa história quando eu era adolescente. E depois quando adulta. Eu acho que é por isso que eu tirei tantas camadas de conhecimento de uma mesma coisa.
Uhum, uhum.
E eu queria saber de ti como pai, né? Agora, como é que tu enxerga isso? Como é que tu enxerga como alguém que tá dentro desse mercado literário e ao mesmo tempo alguém que tá vendo um novo membro da tua família, um pedacinho de ti, alguém que tu tá tentando fazer uma pessoa, né, uma pessoa diferente, uma pessoa pensante, um indivíduo realmente, consumindo essas histórias. Como é que tu enxerga hoje em dia a literatura infantil, né?
É, olha, eu vou te falar que eu tento, eu e a Giovana, nós dois trabalhamos com livros, a gente tenta não entrar muito em tentar forçar e colocar o Antônio pra ler. Ele gosta de ler
legal,
pouco,
legal.
Assim, não... Não é uma experiência que eu acho que dá pra forçar.
Né?
É, ele gosta de... E aí eu acho que a literatura juvenil também carece de obras que dialoguem com o que a molecada hoje gosta, sabe? Normalmente tem um viés muito pro pai ou pro professor adotar, sabe? É, mas não pensando no, na estética, no universo imaginário que as crianças hoje têm com YouTube, com, sabe, jogos, com... Como que você cria um livro que faça parte... dessa experiência, né, da criança também, como um todo, né, que ela possa conversar com amiguinho,
criança,
que ela possa...
A criança não quer ler, né, mas aí depois, sei lá, ela vai crescendo, chega ali na adolescência, começa a jogar, sei lá, The Witcher, e aí ela quer ler todos os romances do Witcher.
É, não, e...
E aí você fica, nossa, de repente um interesse?
E é isso, claro. Eu jogo Fortnite com o Antônio, por exemplo, eu jogo vários jogos, assim, com ele, e... Cara, tem experiências muito marcantes, assim, em jogos, em adventure games, né? É, a gente jogou um que chama Jenny Leclue, que é quase que um livrinho de mistério, só que animado. Você tem um mistério na cidade, você é uma criança meio detetive que vai investigar. Cara, foi muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa. Podcasts também com ele, sempre foi muito legal. Tem o Paizinho Vírgula lá, que tem o Coisa de Criança, que eu adoro, a gente ficava ouvindo à noite. E aí, essas experiências, às vezes, se desdobram para livros, né? Você pega o livro juvenil, acho que é um dos mais vendidos, que o Antônio também gostou, que é o da Manu e do Deário, né? Que são, né, uma dupla de youtubers que criaram ficção ali em cima disso. Quase um diário de um banana, assim. Só que é isso, tem essa conexão. No final do livro tinha um QR Code que levava para um vídeo escondido deles, que, né, no Fortnite o Antônio foi ler os quadrinhos do Batman.
Ai,
no Fortnite,
isso.
Que também ganhava uma skin, criava um... E ele ficou super... Ele falou, pai, minha cabeça... Sabe, super pequenininho. Minha cabeça explodiu agora. O Lex Luthor tá junto com não sei o que lá. É muito envolvido. Porque
ai,
ele também
fofo.
Joga. Ele também tá naquela ilha, né? Ele também... E aí tem essa experiência que eu acho que é também dos pais de apresentarem coisas de forma interessante, né? Então a gente tá lendo agora o Mistério de Cinco Estrelas, que, né, da coleção Vagalume.
Eita, adoro.
É muito legal. E agora...
Adoro, adoro demais.
O Gênio do Crime vai virar filme, né? Pela Boutique Filmes também. É, então acho que tem... Turma da Mônica, eu acho que tem um universo mais impressionante, assim, né? Para um público infanto-juvenil. Tanto Turma da Mônica Jovem é muito bom, né? Os roteiristas são excelentes. É, mas falta também, eu acho que a gente... Assim como a gente está falando que tem esse... acho que é uma extensão da negação do digital, né? Também fazer os livros para crianças, às vezes, saírem do mundo que elas gostam de conversar com os amigos. Mas, pô, dá para fazer um livro que dá, sabe? Participa de um grupinho, faz alguma coisa, te dá uma coisa secreta que você vai ver em algum lugar e pode falar com um amiguinho, sabe? Acho que...
Ah, eu adoro isso. Eu adoro. Eu lembro quando eu era criança e tinha aquela coleção Salve-se Quem Puder.
Nossa, é demais.
Que é o máximo, e tem total como você fazer isso hoje em dia se você pegar histórias que levam a outros pontos desses mesmos universos, ou desses mesmos criadores, ou desses mesmos personagens. E eu acho que isso é o que a gente tá vendo em todas as outras mídias, com spin-offs infinitos de tudo aí. E por que a gente não pode fazer isso também em consumo de histórias em livros, ou em podcasts, ou em audiobooks?
E o Salve-se Quem Puder, por exemplo, que é isso, né? Nas histórias que você tinha que decifrar um enigma para você virar a página e continuar... A história,
aí você,
né,
interage, você tá dentro daquilo ali, né? Uma experiência quase realmente de videogame. Eu que sempre
gostei
de videogame, curtia muito esse tipo de experiência.
Se isso hoje estiver num site, não é livro, sabe? Você poder clicar nas coisas e ver, e você ir pra próxima história. Não é a mesma coisa,
estimular,
sabe?
A sua curiosidade, estimular essa coisa que a gente tem também, mesmo depois que a gente cresce, de cada vez mais fundo em uma coisa que a gente gosta. Se eu acabo me apaixonando por uma música de um artista novo, eu fico, caraca, quem é essa pessoa? Deixa eu ver. Tá, mas, nossa, essa pessoa é filha de quem? Deixa eu ver. Quais são os livros que essa pessoa indica? Quais são os filmes que essa pessoa gostou? Quais são os restaurantes nos quais ela come, né?
Exatamente.
Não é uma experiência... necessariamente infantil. É uma coisa que a gente finge que é infantil e que eu acho que é por isso que a gente diferencia tanto uma experiência da outra, né? Mas eu acho que é você envolver a criança naquilo ali e você estimular a curiosidade. Não existe nada não existe nada mais valioso do que curiosidade. Assim, fico triste quando as pessoas deixam isso passar.
É, total. Tem uma coisa que foi representativa pra mim na Antofágica de, né, os livros têm muitas artes, né? Às vezes é quase incômodo. É, mas é proposital, né? É quase que uma releitura artística paralela ao livro acontecendo, né? Pra ilustrar o livro, né? Quase outra coisa que acontece enquanto o livro tá rolando.
Excelente, por favor. Nunca mudem.
É, isso, pô, me anima muito de fazer, eu adoro. É muito legal ver a investigação artística de cada um inspirada por aquela história, né? É, e cada um tem caminhos diferentes e ficar acompanhando isso é um privilégio. Mas uma das críticas que a gente recebeu logo de saída, assim, de uma pessoa bem influente foi que nossos livros pareciam livros infantis. É, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E era por causa das imagens, né? Mas é essa tristeza de ligar a imagem, né? A imaginação, as possibilidades a algo que tem que ficar na infância, né? Que tem que ficar restrito a X anos da sua vida, que na vida adulta você não pode mais.
Quando você cresce, morreu o encanto, né?
Exatamente.
Agora você só pode ver letra.
Só pode ver letra, numa diagramação simples e, sabe? Qualquer outra coisa, você não está aberto a ter essa experiência. É, a não ser que seja só isso, é tudo muito sério, né? Tudo muito dado. É, e em áudio, eu acho que tem muita coisa que os gringos fazem que ainda não tem aqui, né? Tem um que eu adoro, que é aquele The Truth, que são vários sketches teatrais, parecem filmes acontecendo, são muito bons, de histórias diversas. Vários eu já pensei, caramba, isso tinha que virar um livro, tinha que virar um filme. Só que não, ele é melhor em áudio do que seria num livro ou num
Nossa,
filme.
Nossa, eu não conheço.
É muito bom.
Eu já tô aqui, ó.
Eu adoro. E tem o outro que é mais famoso, que é o Welcome to Night Vale, que eu gosto muito também, né? Que você vai ouvindo aquela rádio dessa cidade bizarra e você vai imaginando como ela é. É. E aí depois eles fizeram um livro. Tem uma apresentação, né, de teatro que o Cecil, que é o narrador, vai narrando em público, que é muito bonita também. É isso que hoje me anima e é isso que eu acho que o futuro do mundo das histórias podia convergir. Tenho medo de a gente... Porque no mercado editorial tem muita gente boa, muita gente encantada com histórias, que realmente sabe lidar com isso, que tem uma preocupação com o mundo, que tem um viés cuidadoso com conteúdo, assim, né? De criar conteúdos que realmente valem a pena estar no mundo. Eu tenho medo, às vezes, desse movimento para deseditorialização dessa forma, né? Para ir para as plataformas criando esses conteúdos, isso possa se perder um pouco. Eu acho que esse mundo editorial podia ocupar um pouco o mundo digital para trazer também o que a gente sabe dos livros para cá. Que foi uma coisa que aconteceu no jornalismo, né? Se você pegar mesmo essa segunda leva de podcasts, né, depois, né, com o Foro de Teresina, com o Café da Manhã, com mudou um pouco, né, a possibilidade de podcasts, né, continua existindo, né, o Braincast, os outros, mas esses deram uma cara nova, trouxeram alguma coisa que no começo até, nossa, chatice, já existia podcast, agora chegou essa galera achando que podcast é uma novidade, né?
Sempre tem uma resistência, assim, né? Da galera, assim, sempre rola.
Mas hoje
mas eu acho excelente, assim. Eu acordo de manhã e vou... Ah, eu vou escutar aqui tudo que aconteceu, sabe? Enquanto eu tô tendo que fazer uma coisa que eu não queria fazer, que é, sei lá, me maquiar.
É, total.
Sabe?
E agora a gente que pessoas, né? Editores diversos, que tem um conhecimento de criar conteúdos profundos, seja sobre não-ficção, seja criar histórias. Como que dá pra... interagir esses profissionais com esse know-how incrível, os escritores também, que tem um monte de escritor genial, assim, no Brasil, não sendo lido, e essa demanda das pessoas por histórias que nunca foi tão alta como você disse. Tem duas forças, assim, que precisam achar onde elas se encontram para potencializar, se a gente acredita que as histórias ajudam, né, a criar um mundo melhor, né?
Ah, eu acredito total nisso. Eu acredito demais.
Eu acho também.
Ai, foi muito legal. Tô muito feliz. Tô muito feliz que tu veio aqui. Tô muito feliz que tu aceitou o convite.
Imagina, eu fiquei super honrado.
Me sinto transformada pela nossa conversa. Foi muito legal.
Não, adorei conversar com você. É muito legal ver pessoas como você interagir, né, que vem, você falou, né, sou uma consumidora de livros, mas que vem com uma paixão e ao mesmo tempo com um olhar atento aos movimentos, né, de que está acontecendo, quais são os movimentos também por trás é que faz com que essas histórias cheguem na gente. Acho que isso é muito importante, acho que é o papel também do mercado de ser mais transparente quanto a isso, sabe? É, sobre preço, sobre adiantamento, sobre como funciona, até para as pessoas interagirem. E é isso que eu acredito muito, assim, porque eu trabalhava em livraria e ficava vendo os livros lá e tentava entender, pô, por que que esse aqui foi traduzido desse jeito, esse aqui desse jeito, por que que essa capa é assim ou assado? É, era muito curioso para saber como que se tomava essas decisões de qual livro publicar. É, e aí eu fui trabalhar em editoras, né? Hoje, sei lá, no total estou 15 anos trabalhando com isso. É, mas, sei lá, há uns 8 atrás eu já fiquei ansioso de dividir o que eu estava aprendendo com essas pessoas que às vezes não tinham acesso. É um mercado fechado, né? Pessoas às vezes nem imaginam o tanto de profissionais que estão ali trabalhando para fazer essas histórias chegarem.
Sim, às vezes é difícil até saber aonde conseguir as informações, né?
Aí eu comecei a fazer algumas turmas presenciais, e eram muito legais, mas aí com a pandemia eu fiz a primeira turma online em 2020, foi muito legal. Teve muita gente assim que fez, eu fiquei muito, uma responsabilidade muito grande, até eu achei, sabe? Tinha bastante gente querendo, e meu curso até agora, até então era 15, 20 pessoas trocando uma ideia, assim, né? Então, depois daquele curso, eu fiquei esses 2 anos preparando um curso novo, que era, não era só minhas 4 aulas, igual era o outro, mas eu entrevistei 24 profissionais do mercado editorial, de todas as áreas, sabe? Agente literário, pessoa ligada a audiobook, pessoa ligada a e-book, autores, tradutores, produtores editoriais, logística, financeiro, para criar esse panorama completo que eu gostaria de ter tido também quando eu comecei a trabalhar com isso. Tipo, essa é a lógica do mercado, sabe? É isso que dá de dinheiro, a dificuldade da tradução é essa, é isso que acontece aqui. Experiência de autores, experiência de donos de editora. E o curso, coincidentemente, né, está sendo lançado agora. Na verdade, quando sai esse episódio, nem foi lançado oficialmente, mas já as pessoas podem acessar, que é vidadolivro.com.br. Eu tentei também deixar num preço mais viável possível, porque normalmente esses cursos, sei lá, custam 3, 2 mil reais. Esse ficou R$599, que dá para dividir em 12 vezes. Mas, sei lá, é um dos trabalhos que eu mais... embora eu edite livros e ame e tenho super orgulho, hoje chegou o Moby Dick aqui, eu fiquei um tempão olhando ele, ilustrado pela, né, com artes da Letícia Lopes, que é muito...
Moby Dick aparecendo de novo aqui. Segunda vez que a gente fala de Moby Dick nesse podcast, olha só.
tá muito impressionante a edição, assim, o pessoal arrasou. Mas o curso é algo que eu sinto que, sabe, é algo importante. Já dei várias turmas gratuitas também para pessoas com baixa renda. E agora, finalmente, eu abri essa nova turma. Eu não sei quando eu vou dar de novo. Então, se você tem interesse em saber mais, te convido para fazer.
Pô, essa é uma dica muito, muito boa. Ó, eu tô vendo aqui, vão ser 4 aulas online ao vivo, através do Zoom, né? Com duração de 2 horas e meia cada. E mais 24 palestras inéditas gravadas com profissionais experientes. É legal isso aqui, principalmente porque, por ser um valor que é bem abaixo do que eu até imaginaria que normalmente seria um curso nesse nível, né? Com esse nível de detalhamento. Tem um monte de gente que precisa entrar nisso, sabe? Que tá disposto a testar o novo, fazer o novo, conseguir o novo e até convencer quem não tá tão dentro aí dessa possibilidade do novo quanto a gente.
Uma amiga fala
que vale a pena.
Que é um curso para formar pessoas insuportáveis pro mercado editorial, assim, né? Porque é pessoas que ficam querendo mudar mesmo, né? Entender tudo. Então,
perfeito.
Se você quiser ser insuportável do mercado editorial.
Nossa, eu sou insuportável. E assim, eu espero nunca mudar.
Legal, poxa.
Maravilha,
obrigado.
Maravilha.
Fiquei muito feliz com a conversa.
Eu que agradeço, foi muito legal. Vamos voltar aí a se falar. Tem vários assuntos legais que a gente ainda tem que conversar sobre o mercado e sobre opiniões polêmicas.
Sobre o Bússola de Ouro, o Fronteiras do Universo.
Cara, vamos falar sobre Fronteiras do Universo. Se me soltar.
Se parar de gravar, a gente começa.
Acabou. Beleza, valeu, Daniel. A gente se encontra depois.
Valeu, um beijo. Tchau, pessoal.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Daniel. Como eu falei, né? Realmente eu saí dela super empolgada, assim, imaginando todas as novas maneiras que a gente pode consumir histórias daqui pra frente e quais são as minhas maneiras preferidas de consumir história. E aí, uma dica massa que eu tenho pra dar pra vocês é: se vocês gostaram de consumir essa história sobre essa conversa e sobre tudo que a gente disse aqui no Clube do Audiobook, vocês com certeza também vão gostar de audiobooks, porque é uma experiência super similar a essa aqui de podcasts. Vocês devem ter notado que a gente citou vários títulos que estão disponíveis na Storytel durante o episódio. Alguns deles que eu separei aqui pra indicar especificamente pra vocês são dois relacionados ao Chico Felitti, que é o responsável pelo podcast A Mulher da Casa Abandonada, que a gente conversou aqui, que é super empolgante realmente, porque a narrativa do Chico, ela é muito envolvente. Então, se vocês gostam da Mulher da Casa Abandonada, vocês também vão amar Rainhas da Noite, do Chico Felitti, e também com certeza vão curtir muito escutar Mulher Maravilha, que conta a história da Elke Maravilha. Além disso, a gente também falou sobre Como Ser um Rockstar, que é um dos meus títulos favoritos, assim, que estão disponíveis na Storytel. Eu sou muito apegada e é uma indicação super fácil, então queria muito que vocês fossem lá e escutassem. É um título que eu acho que qualquer pessoa que acredita no amor ou que é obcecada com os anos 90 vai curtir. Eu tenho quase certeza que todos vocês vão tirar alguma coisa valiosa de Como Ser um Rockstar. E a melhor parte é que, para aproveitar todas essas indicações e também todo o resto do catálogo da Storytel, vocês têm 30 dias grátis no nosso link, que é story.tel/clube-do-audiobook, tudo junto. E Storytel se escreve Storytel, com um L só. E aí vocês podem testar, aproveitar e também podem cancelar a qualquer momento. Então fica tranquilo e eu espero que vocês aproveitem essa experiência de audiobooks, assim como vocês aproveitaram a experiência aqui desse episódio de hoje. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio do Clube do Audiobook. Tchau, tchau.